E o setor de tecnologia da informação é destaque no país. O Brasil começa a ser reconhecido como um produtor, um país que desenvolve tecnologia da informação. Nossa região tem se destacado, até mesmo com produções locais, arranjos locais de TI. Mas como foi o setor em 2011? Como será em 2012? Agora eu converso com o presidente do SINDTI, que é o Sindicato das Empresas de Tecnologia da Informação. Eu converso com o Wilson Rezende. Senhor Wilson Rezende, boa tarde.
Boa tarde, Wilson. Boa tarde, ouvintes.
Como é que o senhor avalia o ano de 2011 para o setor de tecnologia da informação?
Um excelente ano. Foi um ano muito produtivo, um ano que as empresas cresceram significativamente, investiram muito em certificação, em aumento da qualidade de produção, e isso nacionalmente, projetando as empresas de TI como grandes competidores para o mercado local e também exportando.
Quando se fala de produtividade de qualidade, concorrência nacional, concorrência internacional, em quais áreas o setor de TI conseguiu competitividade e conseguiu reconhecimento?
São muitas áreas, Wilson. Uma delas, para o próprio setor bancário. O setor bancário no Brasil é muito evoluído comparado com outros países e se tem contratado muitas empresas que desenvolvem soluções para o setor bancário. Também tem se desenvolvido muito bem aqui no Brasil empresas do segmento de segurança e produtos bastante que a gente chama, verticalizados, que a gente chama. São produtos especialistas, como análise de risco, entre outros. Tem se destacado bastante no mercado lá fora.
Quando você fala de análise de risco, isso é no setor de economia, de administração de empresas?
No setor de administração de empresas, crédito, também no setor bancário, no setor de corretoras de seguros, entre outras.
Então nós estamos trabalhando hoje com TI como um instrumento, uma ferramenta que está vinculado diretamente ao setor financeiro, à administração de empresas. Esse casamento parece que é um casamento que veio para ficar e é difícil de ser desassociado.
Né? Não tem mais volta não, Gilson. Hoje a dependência do setor de tecnologia de informação é muito forte. Os usuários, seja na vida profissional ou na vida pessoal, passam a depender cada vez mais de toda essa tecnologia. Né? Então a disponibilidade desses serviços em nuvens, em estruturas físicas que garantam disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, deve ser aí o desafio para as grandes soluções aí no ano de 2012.
Uma curiosidade, você fala de nuvens, esse armazenamento de informações, é isso?
Exatamente. Agora o mercado ele começa a mudar um pouco. O empresário estava acostumado a ter um servidor lá na sua empresa, com os dados do seu sistema de gestão, com um servidor com suas contas de e-mail e acesso aos seus e-mails, um servidor de arquivos. E agora tudo isso passa a estar num provedor de serviço na nuvem. Na verdade, você não sabe se o seu servidor está aqui em São Paulo ou se está nos Estados Unidos ou em outro país. Na verdade, a empresa te fornece uma disponibilidade de processamento, te disponibiliza um banco de dados na nuvem, te disponibiliza um conjunto de contas de e-mail que você não tem ideia de onde ele esteja fisicamente, né?
Agora, quando nós falamos com os nossos ouvintes, a nuvem, o nosso ouvinte olha para o céu e vê a nuvem. É isso? O que é essa nuvem? É uma espécie de potencialização de espaços de informação, é isso?
Na verdade, sempre se associou a imagem da internet à nuvem, né? É só uma associação com espaço cibernético, né? Onde você não tem barreiras, como é o caso de uma intranet dentro da empresa. Então, essa imagem da nuvem, ele diz mais respeito à internet, à extranet, a você acessar dados que estão remotamente em algum data center, em algum local do mundo. Né?
É como se ele estivesse aproveitando os espaços em toda a cadeia, toda a rede da internet, onde houver espaços vazios, eles vão ocupando. É uma forma de nós potencializarmos esses espaços.
Exatamente. Se você pegar empresas como a própria Google, por exemplo, uma empresa aí que tem lá 200, 300 contas de e-mail, a um preço muito competitivo, pode abrir um serviço de e-mail na Google, em ambientes de alta disponibilidade, e você não tem nem ideia de onde que a Google vai estar armazenando essas contas de e-mail, se é num servidor só, se é num servidor aqui no Brasil, num servidor na Índia ou no Japão. Né? Então a estratégia de como isso é armazenado, a gente começa a perder o controle de por onde os nossos dados navegaram, e a gente passa a contratar somente serviço e pagar pela disponibilidade desse serviço, preços bem mais competitivos. No caso de sistemas de gestão, seria como se você pagasse por uso, por quantidade de notas fiscais que você emitisse, por volume de transações financeiras que você fizesse num sistema, ao invés de pagar uma instalação e uma mensalidade. O serviço ele simplesmente está lá disponível na nuvem, um navegador pode acessá-lo, seja um sistema de gestão, seja um arquivo, em vez de você guardar no HD ou num pendrive, você disponibiliza na nuvem e você acessa de qualquer dispositivo, seja o seu notebook, seja o seu iPhone, não importa.
Na prática, a gente vai acabar com aquela ideia da memória, de ter um espaço para fazer, por exemplo, um backup, é isso? Fazer um registro dos nossos programas, nossos sistemas?
Na prática a gente não vai ter que se preocupar mais por isso. Alguém vai se preocupar com isso em grande escala para a gente, né? Então é uma comodização da tecnologia também para nós que somos compradores, vamos dizer assim, de tecnologia, né?
E nós aqui na região já utilizamos esses espaços, isso já é uma realidade para as nossas empresas, essa atuação, essa questão da nuvem, por exemplo, das memórias, dos arquivos das empresas.
Aqui ainda é um paradigma para alguns empresários, né? Ele ainda tem aquela questão de os dados estarem dentro da empresa, no seu servidor, ainda se tem uma preferência por esses espaços, principalmente considerando as médias empresas. As grandes empresas já estão, com certeza, nas nuvens por uma questão até de economia e as pequenas por uma questão de necessidade, né? Por não ter que ficar administrando infraestrutura. E do ponto de vista de empresas desenvolvedoras de solução, nós temos já no nosso APL várias empresas disponibilizando soluções já do que a gente chama nas nuvens, né? Ou soluções que são cobradas como serviço.
Uma brincadeira, no passado eram as pessoas que gostavam de ter papel, tudo no papel, agora tem gente que gosta de ter um arquivo seu, é isso?
É exatamente, é mais uma quebra de paradigma, mais uma etapa aí na vida da humanidade, né? De conseguir quebrar esses ritos que você está, aquela zona de conforto, aquela situação que você estava acostumado. Mas sem dúvida alguma é uma estrutura muito mais segura, porque é provida por empresas especializadas. Temos empresas especializadas aqui em Maringá também, em prover data center, em prover serviços, outros tipos de serviços na nuvem também.
E no mesmo custo competitivo, como se fossem as grandes empresas?
No mesmo custo competitivo, como se fossem as grandes empresas. Na verdade, isso é exigido algumas condições mínimas, né, de segurança e taxa de disponibilidade. E, obviamente, você consegue, com algum investimento em infraestrutura, em duplicidade, por exemplo, de links de internet, duplicidade de geradores de energia e etc. Porque se você vai colocar tudo na nuvem, você não vai estar preocupado se isso vai cair ou não, né? Então, se está na tua empresa e você fica sem, teu servidor queima uma placa, lá ainda você consegue tolerar. Mas quando você contrata um serviço, você não quer nem saber, você quer a qualidade de serviço conforme você contratou e quer a disponibilidade desse serviço. Então, é um ótimo negócio para quem vende, um excelente negócio para quem compra.
Ou seja, um dia todos nós estaremos nas nuvens.
Ah, não tenha dúvida disso, né? Até as nossas fotos digitais, todos os nossos e-mails acessados de qualquer dispositivo, os nossos backups, os nossos controles pessoais financeiros também na nuvem, né? Então a gente vai só precisar de um dispositivo que navegue na internet e todos os nossos recursos que hoje ficam proprietários vão estar aí disponíveis na rede.
Uma curiosidade, inclusive tem aqui um ouvinte nosso, que deixou o nome, mas perguntou o seguinte, os bancos hoje, sistemas nossos bancários, a gente entra no caixa eletrônico, muitos desses sistemas, desses softwares, são desenvolvidos regionalmente?
Aqui em Maringá, não. Aqui em Maringá, as empresas são especializadas em outros segmentos. Temos bastante empresas de segmentos de varejo, de laboratórios, agroindústria. Temos bastante empresas aqui especializadas em desenvolvendo soluções para agroindústrias. Os grandes centros de desenvolvimento de soluções para bancos ainda estão em São Paulo e também em Campinas.
E qual é o grande passo para este ano para o setor de TI? Qual é a grande meta do setor de TI na nossa região?
Olha, a grande meta na nossa região é justamente a expansão para novos mercados, né? Inclusive a internacionalização das empresas aqui de Maringá e região. Eu acho que esse é o grande passo, né? As empresas aqui já estão alcançando o Brasil inteiro, mas ainda em torno de 20% a 30%, isso precisa ser expandido para que pelo menos 60, 70% das empresas do nosso APL estejam pensando em vender soluções e levando suas soluções Brasil afora, porque hoje elas têm qualidade para isso, né? Transformar, consolidar Maringá efetivamente como um grande polo de tecnologia da informação. Eu acredito que no final de 2013 nós seremos aí, provavelmente nós passaremos inclusive Curitiba no número de empresas certificadas em qualidade de desenvolvimento de software, né? Através de um programa que nós estamos fazendo juntamente com o sindicato, a Software by Maringá e o próprio Sebrae. Então, colocando Maringá definitivamente aí como um grande polo de desenvolvimento de soluções, desenvolvimento de software, né? Principalmente softwares com um nível de qualidade superior. E do ponto de vista do Brasil, acho que o grande desafio aí é a defesa do nosso território com relação aos competidores globais, né? Com a baixa das economias, grandes economias mundiais, como Estados Unidos, a própria Europa, e a crescente economia aqui do Brasil, teremos muitas empresas entrando no país, grandes competidores globais entrando no país, comprando pequenas empresas para estabelecerem seus negócios, fazendo fusões e aquisições e competindo diretamente com carteiras de clientes, né? Isso deve acontecer muito forte agora em 2013, inclusive impulsionado pela recessão das grandes economias.
O senhor colocou várias questões que valem aí algumas indagações. Primeiro, nós temos 20% das empresas, agora competitivas, 60% é a meta, ou seja, aumentar a capacidade de produção e exportação de TI. Como é que se vende tecnologia da informação? Como é que se faz lá fora as pessoas conhecerem o que se tem de bom? Como é que se chega com a pasta, vamos pensar em vender com a pasta na mão, abre lá e fala, olha, nós temos para vender isso aqui?
A gente trabalha muito com a venda do intangível, né? Exato. Então, não é um negócio, mostrar o produto não é um negócio tão simples, né? A pessoa para pegar e ver todos os detalhes é um pouquinho mais complicado e não é uma tarefa fácil. E eu acho que uma das coisas que as empresas de Maringá têm aprendido a fazer nesse processo de venda é justamente isso, né? É ajudar o cliente a comprar, instruir ele como deve comprar o intangível. Então o processo ele funciona mais ou menos dentro dessa forma. Você orientando o cliente como fazer uma boa compra, né? Sendo uma solução tua ou não. E isso é feito com, primeiro, né, ouvindo o cliente, não falando só na frente dele, primeiro tentando entender o que ele tem, quais são os problemas, por que ele está procurando alguma solução, quais são os problemas existentes atualmente, e tentando aproximar alguma solução que você tenha, ou que o mercado tenha, um parceiro teu tenha, para resolver aquele problema, né? Só faz sentido a compra de tecnologia se existir um problema a ser resolvido, né? Não pode comprar simplesmente por comprar, né? Ou porque ficou mais bonito, ou porque a tecnologia evoluiu, ou porque agora a interface é mais bonita desse sistema ou daquele, né? Tem que haver um problema real a ser resolvido. Então isso é feito no campo mesmo, com a pastinha debaixo do braço e uma venda que a gente chama de venda consultiva.
Estudo de mercado.
Também muito estudo de mercado. Aí faz parte de todo o processo do plano de negócio de cada empresa, né? Tem que ser feito um plano de negócio muito consistente desse processo de expansão para saber exatamente onde estão seus clientes e a proposta de valor que você vai entregar, né? Então, essa empresa vai te escolher exatamente por quê, que tipo de problema você está especializado a resolver. Então, é fazendo esse tipo de divulgação, Brasil afora, inclusive fora do Brasil, que se consegue aí novos contratos. E, principalmente, referência, né? Uma boa indicação, uma boa referência de clientes que já tiveram seus problemas resolvidos e estão satisfeitos com a solução é o que faz gerar negócios no nosso setor.
E esse é o segredo de competir com as empresas internacionais?
Sem dúvida alguma. A gente tem algumas vantagens, né, do conhecimento do mercado local. Existe uma dificuldade muito grande das empresas internacionais em se adaptarem ao nosso modelo tributário. São muitas leis e um modelo tributário bastante complexo. Mas eles vêm com preços muito competitivos e com a força de mão de obra muito grande, né? Então, a gente tem que melhorar significativamente o nível da qualidade das entregas das nossas soluções para que a gente consiga, mesmo a um preço um pouco mais alto, garantir a nossa competitividade. E tivemos boas notícias aí com o Plano Brasil Maior, o governo federal mudou a política para os próximos 3 anos de como vai ser feito a tributação das empresas de tecnologia da informação no Brasil, passando a gente a pagar agora 2,5% sobre o faturamento, ao invés de 20% sobre a folha, no caso do INSS. Isso deve aumentar significativamente a competitividade das empresas brasileiras também para transpor esse período aí mais complicado.
Senhor Wilson Rezende, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN e um feliz ano novo.
Um feliz ano novo, Gilson. Eu agradeço a você. Um feliz ano novo para você e todos os ouvintes.
Conversei com o presidente do SINDTI, Sindicato das Indústrias de Tecnologia da Informação, que disse que 2011 foi ótimo. As empresas cresceram, nacionais conseguiram ampliar o seu mercado de atuação, softwares foram desenvolvidos em nossa região, atendendo desde áreas bancárias, segurança, também empresas de administração, seguros, e o ano que vem é ampliar a atuação das empresas locais na economia de TI nacional. E também se preparar para a competitividade das empresas internacionais, que devem agora vir para o Brasil, já que o Brasil é um mercado muito atrativo.